partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá! A gente começa o programa de hoje com poesia.
Poesia que vem do Nordeste, porque hoje é o Dia do Nordestino, povo tão importante para a cultura e riqueza do nosso país.
Ontem, ao luar, nós dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão.
Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua branca eu te mostrei.
Ontem ao luar, nós dois numa conversação, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua branca eu te mostrei, mostrando.
Esse aí é o Silvio Caldas cantando a poesia de Catulo da Paixão Cearense, que nasceu no dia 8 de outubro de 1863.
E você vai saber mais sobre esse artista daqui a pouco no Toque Musical.
Ter o prazer de ver a lágrima nos olhos.
E não apenas Catulo, mas todos os nordestinos são assunto principal da prosa do Matuto, que vai homenagear quem nasceu no Maranhão, no Ceará ou em qualquer outro estado do Nordeste.
Quer mais? Pois hoje você ainda vai conhecer um projeto em que alunos com deficiência fazem curso de graça.
E quem se destaca é contratado para trabalhar. Uhum. Uma professora e o aluno falam sobre a experiência daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Tirar uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.
Encontrar um espaço no mercado de trabalho hoje em dia não é fácil.
A coisa fica ainda mais complicada para quem tem uma deficiência.
Mas, dependendo do número de empregados, as empresas são obrigadas por lei a contratar pessoas com deficiência.
Pois é, só que os empresários alegam que falta mão de obra qualificada aí para ocupar essas vagas.
Por isso, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, oferece cursos profissionalizantes para alunos com deficiência.
Em alguns casos, o SENAI abre cursos a pedido das próprias empresas.
Em Curitiba, no Paraná, nós encontramos um exemplo assim. A empresa de alimentos Kraft, que tem uma fábrica na cidade, procurou o SENAI para que oferecesse curso de boas práticas no processamento de alimentos.
A repórter Ana Cláudia Costa conta essa história para a gente. Oi, Ana!
Oi, Sandra! Bem, esse curso Boas Práticas no Processamento de Alimentos foi oferecido a alunos com transtornos mentais leves, com deficiência auditiva e com deficiência física. Eu estou na linha com a professora Bárbara Gaudioli, responsável pelo curso, que tem mais informações para a gente. E aí, professora Bárbara, o que os alunos aprendem no curso?
A gente tem dois módulos, né? O primeiro módulo é o módulo de gestão, que a gente tem a parte de melhoria contínua, educação ambiental, saúde e segurança no trabalho. Depois o outro módulo, mais voltado para a parte de alimentos mesmo. Que daí a gente tem microbiologia, a gente tem higiene na indústria.
Professora Bárbara, depois de fazer o curso, como é que esses alunos entram no mercado de trabalho?
Então, esse curso a gente estava fazendo especialmente para Kraft, tá? Daí, assim, se eles tirarem para 6 ou mais, eles têm o certificado do Senai em boas práticas no processamento de alimentos, que eles vão estar podendo usar em qualquer empresa de alimentos, para o currículo mesmo, né? E para cima de 7, eles vão passar para outra fase, que é a fase de especialização, que daí é dada pelos profissionais da Kraft mesmo. E depois dessa especialização, eles vão ser chamados para a Kraft.
Ok, professor, obrigada pela participação.
Imagina, precisando de satisfação, tá bom?
Tá certo. E agora quem fala com a gente é o Adalberto Batista Arce, que tem deficiência física e foi um dos alunos que se destacaram no curso de boas práticas de processamento de alimentos. Alô, Adalberto?
Sim, pois não.
Tudo bem?
Tudo bem.
Conta pra nós, Adalberto, por que você procurou o Senai para fazer esse curso?
É, para poder trabalhar em ramo de alimentos, as empresas solicitam que o aluno tenha um curso de qualificação para processamento de alimentos. E foi o motivo que eu procurei o curso para fazer, né?
E foi importante para você ter tido essa oportunidade?
É importante para todas as pessoas que têm esse tipo de deficiência, porque agora estão dando valor mais às pessoas que têm esse tipo de deficiência poder trabalhar, né? As indústrias estão solicitando mais pessoas. Tem muita gente que tem deficiência que não consegue emprego porque não tem um cursinho preparatório para poder ingressar num trabalho, né? E na minha sala de aula tem a média de 30 alunos que estavam fazendo o curso, né? E provavelmente todos esses alunos vão ser chamados para a Kraft para trabalhar mesmo.
Que bom. Olha, o Escola Brasil agradece a sua participação.
Ok, muito obrigado.
Até mais. E Cadu, eu também vou indo, viu? Um abraço para vocês.
Ok, muito obrigado, Aninha. Valeu, viu?
Se você ficou interessado em saber quando vão haver novos cursos aí como esse nas unidades do Senai em Curitiba, basta ligar no telefone 41, que é o código de área, 3271-7134. Repetindo, 41-3271-7134.
E para quem não está no Paraná, o caminho é procurar a unidade do Senai mais próxima da sua casa. Tem Senai em todo o Brasil.
Ah, e eles também têm um portal na internet, uhum. Viu? O endereço é www.senai.br. Repetindo, www.senai.br.
Toque musical.
No toque de hoje, o poeta, violonista e compositor Catulo da Paixão Cearense.
O sobrenome cearense ele herdou do pai, mas Catulo nasceu mesmo foi em São Luís, do Maranhão, no dia 8 de outubro de 1863.
Ele falava assim: aprendi música como aprendi a fazer versos, naturalmente.
Dizem que o pai de Catulo morreu desgostoso, né? Porque o filho abandonou os estudos para ser poeta e tocar violão, na época considerado assim um instrumento maldito.
Com gramática ou sem gramática, sou um grande poeta, Catulo repetia.
A fama começou numa festa no Rio de Janeiro, então capital do país. Era festa aí na casa de um conselheiro do Império. Lá o rapaz virou centro das atenções e logo o senador contratou Catulo para ser o instrutor de música dos filhos.
E daí por diante, a vida mudou. Catulo passou a ser conhecido e respeitado, sempre fazendo serenatas.
Várias de suas músicas foram gravadas.
Com Catulo, o violão passou a ser apreciado pela alta sociedade.
O sucesso foi tanto que o artista foi recebido por 3 presidentes da República. O último foi Getúlio Vargas.
Catulo também publicou livros, mas apesar da fama, não ficou rico. Levava a vida desregrada e dizem que se desgostou depois que o violonista João Pernambuco ganhou o direito autoral desta música aí, Luar do Sertão.
No fim da década de 30, fez vários recitais que renderam um bom dinheiro, mas quem ganhou foi um amigo que tinha os direitos autorais de sua obra.
Aliás, amigo da onça, né? Catulo morreu aos 83 anos de idade.
Agora vamos ouvir mais uma aí de suas composições, né? Flor Amorosa. Sobe o som, DJ.
Flor amorosa, compassiva, sensitiva, ó por quê? Oh, uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. dei-te beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dá, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei, talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu puderes extirpar dos lábios meus o beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arrancas este odor de resedar, sangra minha boca, é um favor, vem cá. Fazer questão, já pedi, queres mais, toma o coração. Oh, tem dó de meus ais, perdão, sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés, sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres.
Você ouviu Flor Amorosa com Paulo Tapajós. A composição é de Catulo da Paixão Cearense e Joaquim Calado.
Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso.
Os trabalhos escolares estão te dando tique nervoso?
Você não sabe o que é um pretexto, um sumário, um prefácio ou um pós-texto?
Os alunos do Colégio Estadual Frei Tomás, no município de Itaocara, no interior do Rio de Janeiro, tinham o mesmo problema. Então a professora Rosivar Leite criou o projeto Trabalho Escolar. Se não sei fazer, como faço?
Assim ela acabou de vez com o tique nervoso dos alunos.
Quer saber como surgiu essa ideia? Então presta atenção que a própria professora Rosivar Leite explica.
Os professores em geral, eles pedem que os alunos realizem trabalho. Daí, dessa necessidade, surgiu a ideia de utilizar a disciplina informática educativa para ensinar os alunos a fazerem esses trabalhos mediante as regras básicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Quer saber o que todo trabalho precisa para seguir as regras básicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas? A professora também falou sobre isso.
Olha só, todo trabalho escolar, ele precisa ter pelo menos uma estrutura básica, né, com três pontos. Teria que ter um pré-texto, onde nesse pretexto a gente tem uma capa, uma contracapa, uma citação e o sumário, onde você vai encontrar as páginas dos tópicos do trabalho. Tem que ter um texto e esse texto ele tem que ter necessariamente uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão.
A professora também explicou como deve ser essa conclusão.
Essa conclusão ela deve ser com palavras próprias. O aluno ele tem que concluir o trabalho dele a partir das suas próprias palavras, né? E a gente tem que ter um pós-texto, seriam as referências bibliográficas, né? E os anexos, que você pode ter, de repente, um documento, uma foto, que você queira anexar ao seu trabalho, e no pós-texto é um lugar para isso.
Seguindo as regras que a professora Rosivar Leite explicou, o trabalho tem mais chance de ser aceito não apenas no ensino básico, como na universidade.
Então, que tal, professora, professor, começar já no ensino fundamental a ensinar essas regras e assim evitar dores de cabeça para o estudante lá na frente, na universidade, por exemplo?
Quem sabe assim acaba o tique nervoso na época dos trabalhos escolares, hein?
Isso me dá.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Oitenta.
87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro. Por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância. Andy e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Que violinha marretada, bichinho.
Pois não se aveste não, homem. Se aproxime logo de vez, deixa de aperreio.
Oxe, não é só um tiquinho só, nesse instante, não sabe? E já cá temos que já cá cheguemos. E pra ficar ligado na nossa prosa, é só torcer o pitoco do radinho aí, vamos lá.
E se você aí de casa tá estranhando esse nosso sotaque arretado, nós vamos logo é deixar de fuleiragem e esclarecer tudo pra você.
É que hoje é o dia do nordestino, minha gente.
Isso.
Um abraço bem forte do Matuto aqui, pra todos os nordestinos desse Brasilzão.
Um abração e parabéns pra você de Alagoas, da Bahia, do Ceará,
do Maranhão, da Paraíba, do Piauí.
De Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, parabéns a todos.
São 9 estados que formam esse Nordeste cheio de belas paisagens, de belas praias, né? E vários sotaques, onde
verdade.
O povo hospitaleiro, criativo, né, Cador?
É mesmo.
Mas nem toda criatividade resiste à seca. A farda de emprego, né? Como dizia um dos grandes nomes da nossa literatura, Euclides da Cunha. O nordestino é, antes de tudo, um forte.
Pois é forte, mas nem sempre aguenta a secura, a falta de oportunidade.
São milhares que deixam suas casas, suas cidades, fugindo da seca, da fome, da falta de trabalho. Partem aí em busca de uma vida melhor.
Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia. Por terras alheias nós vamos vagar.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro vivem milhares de nordestinos. Para alguns paulistas, todo nordestino é baiano. E para alguns cariocas, todos são paraíbas.
Além da seca, da vida difícil, o nordestino ainda enfrenta o preconceito, viu? Essa coisa, assim, dizer que é tudo igual, viu? E de um jeito desrespeitoso, chamar de baiano ou paraíba, não é? É assim que muitas vezes também acontece com nós, os matutins.
Exato, preconceito sem sentido, né?
É totalmente sem sentido, viu, Sandrinha?
É verdade.
E por isso muito nordestino nem liga para isso,
né? Exatamente, não tem que ligar.
Tem orgulho do que é e de onde veio, né? Um povo com uma cultura rica não pode assim sentir outra coisa mesmo, senão orgulho, verdade?
Claro.
Na música nordestina mesmo tem assim ritmo pra tudo quanto é gosto. É coco, chachado, samba de roda, baião, short, forró, axé, frevo.
E grandes cantoras e grandes cantores, compositores, como Luiz Gonzaga, o Velho Lua, Dominguinhos, Alceu Valença, Gilberto Gil, Caetano Veloso,
Maria Bethânia, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Ivete Sangalo.
Olha, gente, é tanta gente boa que se a gente for falar de todo mundo, não vai dar nem tempo para lembrar alguns dos grandes nomes da literatura nordestina, como assim, Graciliano Ramos, Castro Alves, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Paulo Freire, Patativa do Assaré e o próprio Catulo da Paixão Cearense, que vocês já falaram hoje.
O Nordeste, gente, é o berço de todos eles.
E é o nosso berço também, né, Sandrinha?
Uhum.
Foi lá que o nosso Brasil nasceu, em Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. O cabo arretado Pedro Álvares Cabral chegou e disse que descobriu tudo. Ó.
Pois é, por essas e por outras, vai aqui o nosso muito obrigado ao povo nordestino.
E agora, como o Matuto aqui de leso não tem nada, né? Eu vou chegar, viu, Gadu?
Vai, né?
Eu vou lá pra Amara, Associação dos Matuto Roceiro, viu? Que hoje nós vamos comemorar, assim, o dia nordestino com um jantar, mas vai ser bom, Gadu. Tem carne de sorra, assim, com mandioca, feijãozinho de corda, baião de dois, viu? Um forrozinho daqueles, né?
Menino.
Ô, meus dois bichinhos, não precisa ficar assim lambendo os beijos, não, viu? Que eu espero vocês mais tarde lá, tá bom? Tchau pra vocês!
Pode contar, hein? Depois do intervalo, nós vamos ler algumas cartas. Não saia daí, porque pode ser a sua, hein?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, um beijinho especial. Ai, tô aqui com a cartinha do Sebastião dos Santos Campos, de Tailândia. Olha que nome bonito.
Da Tailândia, ele?
Tailândia, no Pará. É uma cidade lá do Pará chamada Tailândia.
Que chique, hein?
Um beijinho aí pro Sebastião, que mora na Avenida João Pessoa. Prezados amigos do Escola Brasil, tudo bem com vocês? É com muita alegria que escrevo esta carta. Gostaria de lhes dizer que gosto muito do programa. Ouço todos os dias pela Rádio Nacional da Amazônia. Adoro todo o programa. Adoro as entrevistas, adoro o Matuto, adoro a Sandrinha, adoro o Cadu. O que eu não gosto é que o programa é muito pequeno. O programa é muito curto. Eu gostaria que o programa fosse maior. Queria que fosse assim, com uma hora de duração. É o seu desejo de muitos ouvintes, viu, Sebastião? Olha, então um beijinho muito especial para você. Muito obrigada pela sua carta, tá bom? E um beijo especial aí para todo mundo de Tailândia.
É verdade. Um grande abraço para você, viu, para o pessoal todo. E eu tô com uma outra carta aqui também interessante. Sandra, começa assim: Fazenda Lagoa do Brejo.
Olha.
Começou assim: saudações. Olá, meus amigos de todos os dias, Sandra e Cadu. É com muita satisfação que eu pego nessa caneta para escrever para vocês. Eu quero dizer que ouço o programa Escola Brasil todos os dias. Cadu e Sandra, eu gostaria muito de ganhar o calendário de vocês, pois tenho um sonho muito grande em conhecer vocês todos. Tenho 12 anos de idade, já estou na sétima série. Eu vou te dar uma boa notícia, viu, João Teodório, que está escrevendo para a gente, e quem mais que mandar a carta para cá. Nós vamos ter calendário de novo para você. Pode continuar escrevendo que vai ter calendário para o pessoal poder receber em casa aí, viu? Ele diz assim: eu estou na sétima série, quero ganhar porque eu quero conhecer todo mundo que participa do programa. O Matuto, o professor Neurônio, o Caio, a Patrícia, enfim, todos. O que eu mais gosto no programa é quando o Matuto chega, porque vem fazendo gracinha, mas depois ele leva tudo a sério. E o que eu menos gosto é o fim do programa. Só isso mesmo, um grande abraço para todos vocês. Tchau, beijos, João Teodório. Um abraço para você também, viu, João?
Que legal, vou mandar um alô aqui muito especial, ó, para Maria Janete do Nascimento, lá de Palmeirópolis, no estado do Tocantins. Oi, Maria Janete! Para Diana Guiar Santana dos Santos, lá da Fazenda Santa Rosa, em Estreito, no Maranhão. Para Marli Alves Rodrigues Silva, de Uruará, no estado do Pará. Para Simone Barbosa Ribeiro, de Barrolândia, no estado do Tocantins. E para Joane Ribeiro Andrade, gente, lá de Brasil Novo, no estado do Pará.
Muito bem. E eu vou aproveitar também para mandar um grande abraço para o pessoal da Associação Comunitária Cidade de Mairinque, que fica no estado de São Paulo, né? Isso, em Mairinque, a cidade. E falando em cidade, a rádio também se chama Rádio Cidade 87,5. Esse é o nome da rádio. É uma rádio comunitária. E eu vou mandando um abraço para o nosso amigo, que é o presidente, o responsável legal pela rádio, o Marcílio Duarte. Isso, Marcílio, um grande abraço para você de Mairinque, que está ouvindo o programa através da Rádio Cidade 87,5 MHz. Agora, tem uma outra aqui também muito legal, viu, Sandra? Eu quero mandar um abraço também para os nossos amigos da Fundação L'Hermitage. Chique, né?
Olha!
É da Rádio Rio Vermelho. A Rádio Rio Vermelho é uma rádio comercial que fica na cidade de Silvânia, no estado de Goiás. E eu vou mandar um grande abraço para o nosso amigo Célio Silva, que é diretor-geral da rádio. A rádio funciona na frequência 1190 AM. E aí pega toda a região centro-leste de Goiás. Grande abraço para você que ouve através da rádio nos 1190 AM. Esse que tá ouvindo é o pernambucano Luiz Gonzaga, o rei do Baião, com o trio Virgulino.
Falando nisso, amanhã faz 8 anos que morreu o também pernambucano João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vida Severina.
Por isso, amanhã você vai ouvir não apenas trechos do poema, mas uma entrevista rápida que o João Cabral deu pro Escola Brasil pouco antes de morrer.
E Pernambuco ainda vai ser tema do Toque Musical. Você vai conhecer o grupo pernambucano Coco Raízes de Arco Verde. Ouve uma palhinha.
Ah, mas o Sul também vai ter espaço no programa desta terça. Você vai conhecer um projeto em que estudantes de ensino médio trocam a cidade pelo campo para aprender a plantar e a reaproveitar o lixo da escola.
Quer mais? Pois amanhã você também vai saber mais sobre o direito do idoso. Quem tem 65 anos ou mais tem direito, por exemplo, a ser atendido primeiro em hospitais, bancos.
E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, tem todo o direito de não querer ouvir o programa de amanhã, mas você vai ter coragem de perder o Matuto falando sobre timidez?
É, o nosso Matuto, quem diria, um dia foi tímido. E ele vai explicar como o professor ajudou o caipira a ser assim, digamos, menos envergonhado.
É, assim, digamos, ele ficou mesmo, foi sem vergonha, vai.
Essa eu quero ver.
Até amanhã, pessoal.
Tchau.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.